Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de Parkinson, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você deixar até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. Falar de doença de Parkinson é falar de uma doença neurodegenerativa e crônica, tendo sua patogenia no sistema nervoso central, envolvendo os famosos gânglios da base, sendo causada pela deficiência de dopamina na via nigro-estrial e cortical. Isso vai interferir principalmente no sistema motor. A redução da dopamina, ela é responsável pela ativação do corpo estriado e pela inibição do córtex pré-motor. A doença de Parkinson, ela está relacionada à morte, então, de neurônios dopaminérgicos presentes na região compacta da substância nigra, ocorrendo, então, uma diminuição da quantidade de dopamina. A dopamina, caso você não se lembre, é um neurotransmissor muito importante, que tem como função a estimulação, por exemplo, o controle de movimentos, a sensação de prazer, a memória, a sensação de recompensa, o comportamento, a cognição, a atenção. Tem várias funções, inclusive a aprendizagem em si. Pensar então nessa patologia da doença de Parkinson é pensar necessariamente problema na dopamina. A gente não está tendo dopamina. Essa dopamina está sendo degradada, por assim dizer. A gente não tem. A doença de Parkinson está levando a uma morte de neurônios dopaminérgicos presentes na região da substância nigra, ocorrendo então uma diminuição da quantidade de dopamina. Se não há dopamina, não há necessariamente o quê? Controle de movimento, não há sensação de prazer, não há memória, não há comportamento e cognição adequada, a atenção fica diminuída, fica havendo também transtornos do sono, na aprendizagem. Então tá tudo prejudicado. Quando a gente pensa no tratamento da doença de Parkinson, não é uma coisa que a gente tem que ficar pensando de forma mirabolante em si, porque faz um pouco de sentido. Pensa, está havendo uma pouca quantidade de dopamina. Uai, Lucas, você está havendo uma pouca quantidade de dopamina, por que que eu simplesmente não posso falar para o paciente: olha, eu vou te dar dopamina, estou aqui, ó, te dando a molécula de dopamina, toma sua dopamina que você vai ser feliz. O tratamento dessa forma seria muito simples, pensar dessa maneira seria perfeito, mas em teoria até que funciona, mas na prática não é bem assim. Ao administrar a dopamina no paciente, você não estaria resolvendo o problema do paciente. Afinal, essa dopamina que vem de forma exógena, que vem de forma externa, ela não é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Logo, você não vai estar resolvendo o problema do paciente. Afinal, você quer que chegue, dopamina lá em cima na cabeça. Só que não é capaz de passar a dopamina pela barreira hematoencefálica, então de nada resolveu. Dessa forma, por meio do estudo da molécula da dopamina, eles perceberam que havia um isômero da dopamina, a levodopa. Um isômero óptico, se você lembrar lá na química, a gente tem aqueles isômeros. Esse é um isômero óptico, um isômero que desvia a luz polarizada para um lado específico. Esse isômero óptico é a famosa levodopa. Nossa, Lucas, perfeito. Eu dou levodopa pro meu paciente. Essa levodopa, ela tem uma coisa boa, né? Afinal, se você fez essa pesquisa, tem um motivo. A dopamina não passava a barreira hematoencefálica. A levodopa é capaz de passar. Exatamente. A levodopa, ela é capaz de transpor essa barreira hematoencefálica. Logo, ela é perfeita pra gente. Todavia, ao se administrar levodopa de maneira exógena, você tem um problema. A levodopa sofre ação de enzimas descarboxilases na periferia. As enzimas descarboxilases periféricas vão atacar a levodopa e isso vai fazer ela perder a sua capacidade. A levodopa, então, para de ter sua função. Ela passa a ser um medicamento, assim como a dopamina, sem uma função adequada para a gente. Dessa forma, os médicos e estudiosos perceberam: poxa, eu acho que eu resolvi o problema de passar a barreira hematoencefálica, mas eu preciso fazer alguma coisa para inibir a enzima descarboxilase da periferia. Inibir a enzima descarboxilase. Nossa, eu vou criar então outra molécula, uma molécula que seja capaz de inibir as enzimas descarboxilases que estão na periferia, no sangue. Daí criaram a carbidopa. Então, a gente teve aquela medicação ouro quando a gente fala na doença de Parkinson: a levodopa, a carbidopa. Levodopa, carbidopa. Levodopa, carbidopa. A associação desses dois foi perfeita. A carbidopa inibindo as enzimas descarboxilases da periferia, inibindo as enzimas descarboxilases e a levodopa passando lá para a cabeça. Passando para a cabeça. Perfeito, isso foi extraordinário e criou essa opção terapêutica para usar na doença de Parkinson. Beleza, tranquilo. Quando a gente tem que pensar na levodopa, carbidopa, tem que pensar em alguns efeitos. Um dos efeitos dessa medicação é o fenômeno on-off. O que, que é isso? Durante o período on, o paciente está ligado, é quando a levodopa ela fica em plena ação. O paciente tem os sintomas motores controlados, ele tem energia, ele tem menos tremores, ele tem mais disposição para se movimentar. No efeito off, é como o paciente tivesse sua energia desligada, como o disjuntor desligasse. Afinal, a medicação tem um efeito de meia-vida, e esse efeito de meia-vida leva a esse off, os sintomas voltam, o paciente volta a ser o vovô Brit. Bradicinesia, rigidez em roda dentada, instabilidade postural e, claro, meu amigo, e tremor. Em tremor, em repouso, aquele tremor assimétrico em contagem de moeda. Você lembra? O paciente no efeito off tem aquela marcha em pequenos passos, aqueles pequenos passos que são rápidos, cada vez em menor amplitude e com o corpo inclinado, o corpo em festinação. Beleza? Então a gente tem que lembrar desse fenômeno on-off para a levodopa. Lucas, levodopa, carbidopa. Lucas, quais seriam os efeitos adversos, por exemplo, dessa levodopa, carbidopa? Um dos efeitos adversos seria a confusão mental e alucinações. Esses problemas poderiam ser tratados por meio de antipsicóticos. Os antipsicóticos seriam de escolha para a gente, seriam os antipsicóticos atípicos, como é o caso da clozapina e da quetiapina. Beleza? Tranquilo? Lembrar sempre que a clozapina tem um efeito adverso que é importante para a gente lembrar. A clozapina leva à agranulocitose. Então a gente tem que lembrar desse efeito adverso porque muitas vezes ele pode ser perguntado. Lucas, em relação a essa medicação, levodopa, carbidopa, ela tem interações medicamentosas? Tem sim. A levodopa, carbidopa pode acabar fazendo interação com o inibidor da IMAL, com o inibidor da MAL-B. Lembra aquele inibidor da MAL-B? A gente vai chegar a falar disso, mas lembre, a levodopa, carbidopa pode ter... pode ter interação medicamentosa com o inibidor da MAL-B. O que, que é isso, Lucas? O inibidor não seletivos, no caso, tá? Não é os seletivos. Então, a levodopa ou carbidopa pode ter interação com o inibidor da MAL-B não seletivo. Isso levaria a casos de hiperreflexia e também de crises hipertensivas. Outra coisa que a gente tem que lembrar em relação da levodopa ou carbidopa é que essa medicação, ela pode muitas vezes acabar levando a síndrome neuroléptica maligna. Síndrome neuroléptica maligna. A síndrome neuroléptica maligna, ela é caracterizada por um estado mental alterado, por uma rigidez muscular, por uma hipertonia e pela hiperatividade autonômica que ocorrem quando certos fármacos neurolépticos são utilizados. Clinicamente, essa síndrome lembra uma hipertermia maligna. O diagnóstico da síndrome neuroléptica maligna é um diagnóstico clínico e o tratamento é cuidado com suporte agressivo, além do uso de uma medicação que é o dantrolene. Além disso, a gente tem que pensar que não é por conta de usar a levodopa que você vai estar levando a uma síndrome neuroléptica maligna. Não é por isso. É porque uma retirada ou uma diminuição da concentração de levodopa no paciente, de dose desse fármaco, pode levar a uma síndrome neuroléptica maligna. Não é que você usando a medicação, você vai estar gerando síndrome neuroléptica maligna. Não. Isso é um efeito adverso que pode vir a ter por conta dessa medicação, uma retirada ou uma diminuição da dose, poder levar a essa síndrome neuroléptica maligna, que é caracterizada pelo estado mental alterado, pela rigidez muscular, pela hipertermia e pela hiperatividade autonômica que ocorrem quando certos fármacos neurolépticos são utilizados. A gente tem que lembrar que ela clinicamente parece com uma síndrome, com uma hipertermia maligna, o diagnóstico vai ser clínico e o nosso tratamento é um suporte agressivo, inclusive com algumas medicações, como é o caso do dantrolene. Beleza, tranquilo. Então, pensar nessa levodopa carbidopa é pensar que na doença de Parkinson, a única síndrome parkinsoniana que melhora com a levodopa é a doença de Parkinson. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa levodopa e a gente tem que lembrar também que a levodopa pode causar algumas discinesias e que essa levodopa é muito interessante e muito benéfica para o meu paciente. Beleza. Tranquilo. Em relação a essa primeira parte de tratamento da doença de Parkinson, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem que você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que eu tenha te explicado de maneira adequada sobre essa questão da levodopa, carbidopa. Eu acho que é muito mais interessante quando a gente entende o fármaco em si e não decora. Espero que tenha sido um episódio útil para você. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!